Dois Dedos de Conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conhecer uma marca de cerveja, a 5,5. Para nos dar a conhecer, temos Teófilo Oliveira.
A marca nasceu já há cerca de 9 anos, numa brincadeira entre amigos, em que achámos graça a um kit que vimos para criar cerveja. E começámos nessa altura muito a nível particular, claro, sem qualquer tipo de propósito comercial, a fazer brincar com o tipo de uma cerveja. A primeira tentativa que fizemos foi em 2013, portanto, e o líquido que saiu claramente não era cerveja, era uma coisa parecida, mas cheirava a cerveja e deu-nos alguma motivação para continuar e para arrancar, na verdade.
Porquê é que batizaram a marca 5,5?
Porque na altura nós com o grupo de amigos, acabamos depois por brincar com muitos nomes e trazer muitos nomes para cima da mesa para eles nos ajudarem a decidir. Mas o nome que ficou com mais votos foi o nome do teor alcoólico, portanto, dessa primeira produção, que na verdade nem sequer era 5,5. Nós medimos mal. Não sabíamos medimos mal o teor alcoólico, porque não tinha quase álcool nenhum, mas achávamos que aquele era o nome mais giro, 5,5, e então em vez de colocarmos em número 5,5%, acabámos por colocar o número em numeral e o resto por extenso é meio.
Na Ericeira havia a tradição da cerveja artesanal, ou não?
Não, não muito. Há algumas marcas já com alguma implementação na Ericeira, mas não muita tradição. No nosso portfólio nós temos cervejas que é a nossa linha artesanal. Estamos a falar de uma blonde ale, uma cerveja mais neutra, uma stout, uma cerveja escura com pão saloio e uma Strong Ale estilo belga. Esta é a nossa linha artesanal. Depois temos uma linha de cervejas envelhecida. São cervejas que demoram, tipicamente uma cerveja demora 3, 4, 5 semanas a fazer. Uma envelhecida demora anos. Portanto, estamos a falar entre 2 anos a 4 anos, sempre que nós maturamos as cervejas em garrafa. Esta é a nossa linha envelhecida. E depois temos a terceira linha, que é uma linha que nós fazemos coisas a desenho. Isto é como se fôssemos alfaiates de cerveja, em que um hotel, um restaurante, ou até mesmo alguém que queira fazer uma festa e que queira ter uma cerveja exclusiva para ele, nós desenhamos desde o líquido ao rótulo, a sarica, portanto, tudo é customizável e é essa a terceira linha que nós temos de cerveja.
Misturam-se sabores inusitados. Quais são esses sabores?
Ai, já fizemos muita coisa. Já trabalhamos com coisas tão, tão improváveis como, por exemplo, tinta de choco, que quando é fervida tem zero sabor, apenas mesmo só cor. E brincámos a nível de cor, trabalhámos com tomate desidratado. Neste momento estamos a trabalhar com yuzu, que é um limão japonês. Estamos a trabalhar com gengibre, com tangerinas de um pomar aqui de uma quinta, que é a Quinta de Santana, também com vinhos, e portanto acabamos por brincar com muitos sabores, muitos aromas, muita coisa diferente. A lista já é tão vasta que eu já quase nem consigo precisar quantos, mas já trabalhamos com coisas tão estranhas que é importante para nós, mais a nível técnico, não tanto para conseguir buscar sabores que sejam muito mais bebíveis, mas a nível técnico é muito importante para nós. Mas trabalhamos com muita coisa aqui da região, muita coisa mesmo, e essa é que vai ser a tendência que estamos a sentir e que vamos querer caminhar, que é trabalhar com as pessoas da região, os agricultores, as quintas. Estamos também a trabalhar com a Tapada de Mafra, para desenhar uma cerveja com coisas da tapada, e isto leva meses, isto demora muito tempo a conseguir criar essas coisas e a chegar a sabores que sejam realmente interessantes depois de serem vendáveis e pedíveis.
A marca tem fábrica própria?
A marca tem uma fábrica que é na zona da Venda do Pinheiro, chama-se Quinta da Mata, o sítio, e depois temos o Tap Room, onde temos a parte de serviço e de consumo na Ericeira.
Qual é o público do 5,5?
O público é muito difícil de precisar, mas... vamos lá ver, em bom rigor são todas as pessoas com mais de 18 anos e que gostem de cerveja. Não consigo precisar se é um público mais masculino, mais feminino, não, porque é muito equilibrado. É um público mais jovem, sim, por vezes a determinada hora aparecem pessoas mais jovens, mais perto dos 20, a outras horas aparecem pessoas mais perto dos 70, portanto não há provavelmente também um target, um alvo de idade. Basicamente é isto, é pessoas com mais de 8 anos que gostam de cerveja ou que querem iniciar-se no mundo da cerveja, a gostar do produto ou que querem experimentar coisas diferentes.
Estão representados no mercado internacional ou não?
Ainda não. Estamos a caminhar esse percurso, portanto há aqui algumas tentativas que estamos a fazer. Mais na linha de cervejas envelhecidas, uma vez que não têm data de validade, que é um produto mais interessante para colocar no estrangeiro, porque o resto das cervejas têm validades muito curtas, se formos rigorosos. E, portanto, eu colocar uma cerveja com 6 meses no mercado internacional é muito ingrato, porque quando chega à prateleira chega com 2 meses. E é ingrato para tentar vender e não corre bem. Nós não podemos expor a marca a isso e, portanto, estamos a fazer o percurso com as cervejas envelhecidas. São cervejas com valores um pouco diferentes, porque demora mais tempo, tem mais material, tem mais mão de obra, e vão para nichos muito específicos, de bares de especialidade, garrafeiras de especialidade, que percebam e consigam compreender o que é um produto que para eles vale, imagino, $50.
Uhum.
Portanto, vender uma cerveja de $50 não é fácil no mercado nacional. No internacional não é difícil, mas é preciso ir aos sítios certos.
Vocês já ganharam alguns prémios ou é impressão minha?
Já ganhamos muitos prémios. Estamos a falar cá, nacionalmente, Portugal. Já ganhámos em França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Portanto, temos já alguns concursos internacionais importantes que muitos deles não validam só o líquido, mas validam também a composição gráfica, ou seja, o design da garrafa, e validam também uma coisa que eles chamam de valor, o value for money, ou seja, quanto é que realmente vale fazer aquilo que está a ser pedido, se alguém paga aquele valor ou se não paga aquele valor. Portanto, são vários aspectos que são medidos. Nós já ganhamos alguns concursos desses. Ultimamente não temos ido a nenhum, também por motivos de pandemia, acabámos por não ver muito interesse em estar a expandir a marca numa altura em que depois não havia capacidade de chegar lá com o produto, e portanto, sim, alguns prémios já foram ganhos. Sim.
Para quem não conhece, como são os rótulos das garrafas?
É tudo em papel. Há muitas marcas que trabalham com coisas plásticas, porque como vai ao frio, o frigorífico estragar um pouco o papel, nós corremos esse risco, mas queremos dar um produto um bocadinho mais craft, mais artesanal e que passa a nossa mensagem. Portanto, os rótulos são rótulos em papel, são retângulos com impressões, alguns em serigrafia, ou seja, que têm relevo, e depois na linha envelhecida, como é uma linha um pouco diferente, trabalhamos com impressão direta na garrafa, ou seja, como são garrafas que não têm validade, nós queríamos colocar de forma que a pessoa, se quiser comprar uma garrafa de daqui a 40 anos, o rótulo vai estar absolutamente impecável, porque é uma serigrafia direta na garrafa.
Como é que explica, por exemplo, o crescimento das cervejas artesanais em Portugal?
Apesar de ser um mercado um pouco mais tradicional ao nível de cerveja e com pouco conhecimento, pouca cultura, a cultura que nós temos é uma cultura de 3, 4 estilos no máximo. Este aqui é o crescimento do mercado artesanal em Portugal, reflete muito isso, mas é um crescimento que tem vindo a fazer com as empresas, mesmo pequenas, e muitas delas sem muita ajuda, a conseguirem verticalizar um pouco o setor. O que é que eu quero dizer? As marcas estão a crescer, mas a crescer apoiadas no setor que está por cima do nosso, por cima da produção, o setor de consumo. Ou criam taprooms, ou criam restaurantes, ou bares, e andam muito à volta disto. O que eu sinto é que, ultimamente, também pelos resultados que temos recebido, é que a cota de mercado começa a crescer, as pessoas começam a perceber que existem sabores diferentes, e felizmente, e é isto que eu acho que é muito importante que seja salientado, que é a cerveja artesanal começa cada vez mais a fugir do conceito de cerveja artesanal a passar para cerveja. Porque não se ouve falar de pão artesanal, nem de vinho artesanal, nem de cestas artesanais, ninguém fala nisto, mas na cerveja há este estigma, e isto tem de ser removido do setor realmente, que é, existe cerveja e ponto final. Há a cerveja, que é feita com métodos mais industriais, outra mais artesanal, mas cerveja é cerveja. E portanto, há muitos estilos, são cerca de 60, 70 estilos que existem, e nós culturalmente conhecemos 3 ou 4. Portanto, a cultura é muito pequenina ainda, e este movimento vai trazer também este processo todo para a frente, e eu acho que esse aqui é um trabalho que está a ser feito e está a crescer. Portanto, há um crescimento bastante grande.
Teófilo, quais as grandes novidades da próxima temporada?
Olha, no nosso caso é realmente produtos locais, é conseguir a convergência entre aquilo que a terra nos está a dar aqui na zona e aquilo que nós conseguimos colocar dentro da cerveja. Como eu estava a dizer ainda há pouco, uma cerveja tangerina que fizemos agora com a Quinta de Santana, os aromas são espetaculares.
Deve
e apresentámos a cerveja a semana passada aos donos da Quinta, e foi impressionante ver que eles sentiram mesmo a própria tangerina deles, o produto que sai da terra ali dentro do aromático da cerveja. E portanto, essa, a meu ver, é, num caso assim, que meia tendência é tornar as coisas que a terra dá nesta região, colocar dentro da cerveja e, de certa forma, regionalizar um pouco a nossa cerveja. Não só uma cerveja, como eu disse, que temos uma strong ale estilo belga, isto No futuro vai ter que deixar de ser uma Stonewall estilo belga, mas vai ter que ser uma cerveja ruiva portuguesa, com as características aqui, com o terroir, que muitas vezes os vinhos conseguem passar melhor do que nós, mas este é um processo que vai ter que acontecer.
Agora a seguir, vamos ao ping-pong. Está pronto?
Muito bem. Bom,
então vamos lá. Loiras ou morenas?
Morenas.
Frescas ou à temperatura ambiente?
Frescas.
5,5 ou 5,5?
5,5.
Inventar sabores ou não arriscar?
Inventar sabores, claríssimo.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Na verdade, essa é uma pergunta difícil porque é dos dois. Nós ouvimos muito os dois. Eu esta já alteraria pela crítica, pelo nível técnico, mas a resposta são as duas.
Em copos ou pelo gargalo?
Em copos.
Acompanhar uma conversa ou um marisco?
Uma conversa.
No taproom ou na fábrica?
No taproom.
Com ou sem álcool?
Com álcool.
Última pergunta. Ping ou pong?
Ping.
Como na maioria das histórias que envolvem cervejeiros, tudo começou fruto de uma brincadeira. Há 9 anos, quando 4 amigos se juntaram para dar asas à criatividade e os primeiros passos no mundo da cerveja artesanal na Zona Oeste estavam longe de adivinhar as medalhas de prata, ouro e bronze que viriam a receber e a acumular em concursos internacionais. Hoje descobrimos a marca 7,5 com Teófilo Oliveira.